Opa, hoje é sexta-feira, dia 30 de novembro de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, pagamento em nudes, empoeiramento, uso do iPad e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias, Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
E vários cocas mandaram histórias relacionadas às luzes. Primeiro, falando que a luz de mercúrio, sim, é a luz branca. Essa luz amarela de hoje em dia é de vapor de sódio. Até o coca que mandou essa mensagem, o César Panda, escreveu caper de sódio. Erro do corretor. Mas eu fiquei pensando, caper, caper, o que é caper? Peraí, vou procurar aqui no Google. Aí não achei o que era caper. Ah, não, eu escrevi errado. Vapor de sódio, isso é outra coisa chata, né? Quem nunca foi trollado pelo corretor? Às vezes até uso isso como piada. Às vezes eu falo umas besteiras, mando por mensagem, coisas que não deveria falar, aí eu, né, mas queria mandar, né, de alguma maneira, pra provocar, né, um leve desconforto. E depois eu mando assim, caramba, maldito corretor, que não dá pra confiar em corretor, como se fosse eu do corretor, mas é uma frase completa que faz todo sentido, não é simplesmente uma frase, né, o corretor vai fazendo correção de palavras, quer dizer, mais ou menos, vou contar isso já, né, o erro mais clássico que ele comete é do e e é, e e é, e eu tinha o hábito, né, e e é, aí corrigia e e é no Google, né, uso o teclado do Google, e e é, volto e corrijo. Só que aí uma vez eu não notei que tava errado, aí eu saí escrevendo, continuei escrevendo, e ele corrigiu. Era tipo, sei lá, algo que não faz sentido com e é, e ele corrigiu. Agora não me vem à mente nenhuma palavra, mas imagina que e feio não fizesse sentido. E aí ele trocou por é feio. Ele fez uma mudança. Depois que eu digitei a palavra, ele fez uma mudança na primeira palavra. É, corretor. Todo mundo tem uma história engraçada com o corretor, né? Qual foi a vergonha que você mais passou? O mico que você pagou com o corretor que você sentiu vergonha? Manda um direct lá no Instagram.
Notícias. Notícias. Cocatec.
Tudo na vida, vocês sabem, tem pelo menos dois lados. Se não tiver pelo menos dois lados, tá errado. Geralmente tem muito mais do que isso. Recentemente, a gente tem a questão da venda de iPhones. Apple falou, não, o 10R tá vendendo bacaninha aqui, é o mais popular. Provavelmente o cenário é mais complicado do que esse. Assim como a questão, por exemplo, do YouTube, que estaria pegando o seu conteúdo próprio e disponibilizando. Não, ela tá pública agora, você pode ver o YouTube originais, você pode ver à vontade, como se fosse um conteúdo padrão. O que vai diferenciar é que vai ter um anúncio. Por outro lado, né, fazendo uma outra leitura, talvez isso signifique que o YouTube, o conteúdo original do YouTube, não esteja fazendo tanto sucesso assim. Que o YouTube viu, não vale a pena investir nisso aqui, eu não consigo fazer série. Essa aqui não é minha pegada, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui só as musiquinhas, só o YouTube Music e vou deixar uma comunidade gerar o conteúdo, que esse é o meu forte. Pô, Coca, mas não tem como as séries do YouTube darem errado. YouTube é Big Data, YouTube tem acesso a todas as informações, né? É um Google que tá por detrás, mais ou menos, porque se fosse assim, né, se o YouTube barra Google sabem tudo, eles conseguem fazer tudo, eles teriam emplacado uma rede social e não emplacaram, não conseguiram fazer, entre aspas, um Facebook. Quando o assunto é séries, quem hoje tem o Big Data é Netflix. Por isso que você vê séries que, caramba, como é que a Netflix foi ter uma ideia de fazer algo assim? Hoje você tem uma série animada trans, drag queen, LGBT, você tem um 13 porquês, né, você tem uma série falando de um tema super polêmico, que é o suicídio. E por que que a Netflix faz esse tipo de conteúdo? Porque sabe que vai ser sucesso, porque no seu Big Data sabe que tem um público pra esse nicho. Eu brinco, né, que o Netflix é a sessão da tarde, mas como tudo sempre tem dois lados, Netflix é uma sessão da tarde, mas tem conteúdos nichados e esses conteúdos nichados fazem exatamente a diferença hoje. O pessoal fala, ah, o mercado tá ruim, o mercado tá difícil, mas você vai em alguns restaurantes por aí e eles estão cheios. E aí você vai ver o restaurante que tá cheio, ele atende a um nicho, seja culinária portuguesa, culinária tailandesa, e a Netflix tem um pouco disso, né, um pouco desse reduto de diversos nichos. Aproveitar que tô falando de YouTube, ele liberou agora para canais com mais de 10 mil inscritos o Stories, né, o Snapchat dentro do YouTube. E teve um artigo muito interessante que fez o 9to5Mac, recomendo que você dê uma espiada, falando dos usos criativos do iPad. E aí você vai ver algumas coisas peculiares. Primeiro, a grande maioria, só um que não é criativo. A grande maioria é criativo, porque criativo é aquele cara que com um papel e uma caneta, ou um conjunto de pincéis, cores, conseguiria fazer fazer o que faz. Para esses casos, o iPad seria uma espécie de caderno digital, guardando as devidas proporções. Exceto dois casos, um que faz edição de foto e outro que faz edição de vídeo. Aliás, na questão de luz, né? Luz branca, luz amarela, de produtividade, vários relatos de cocas que lidam com imagem, com foto, com vídeo, falando, não, faço aqui a captação com aquela temperatura de cor, edito com tal temperatura de cor. E até umas frases bonitas, né? Teve uma frase que gostei, que se eu lembrar, vou usar mais vezes. Que uma luz, por exemplo, colocou na rua uma luz de LED branca, você consegue um maior índice de reprodução de cor. Não é bacana? Isso é um parâmetro, né? IRC, índice de reprodução de cor. E aqui, por isso, a iluminação da noite ficaria muito mais completa, você ficaria mais seguro, porque é como se tivesse, entre aspas, de dia. Você estaria vendo algo mais próximo do que você está acostumado a ver de dia. E a luz amarela não te dá isso. Você acaba ficando com uma sensação de segurança maior. Então, voltando a esses dois casos de criativos, um faz a edição de vídeos usando o LumaFusion, que é o melhor editor que eu conheço de vídeo para iOS. E a parte da edição de fotos é uma edição de fotos fotográfica que você consegue fazer com o Lightroom. E no caso que não é criativo, achei bem interessante esse caso, porque não está muito associado à tecnologia, é uma área que a gente costuma associar com tecnologia, que é fazenda. E aí o cara fala, pô, aqui no trator é muito quente, só para aguentar esse calorzão tem que ser um iPad. Tem sim um case, você tem a poeira, tem uma proteção, mas que o iPad aguenta o tranco, ele tá, entre aspas, no meio do nada, e como tem LTE no iPad, consegue transmitir um dado, consegue acessar algumas coisas, tem aplicativos específicos para fazenda. Então, vamos combinar aqui, né? Por mais que hoje a gente tenha SSDs, o HD não seja eletromecânico, você tem ventoinha, né? Um notebook não é o melhor lugar para um lugar poeirento. Já um iPhone hoje, que tem um IP XPTO que veda tudo, mega combina, e o iPad segue a mesma linha do iPhone. Agora, Coca, todo mundo fala aí do iPad, né? Um novo computador, substituto, barra alternativa. E o Google? O que o Google está preparando para isso? Hoje a única solução equivalente, entre aspas, que a gente tem é o DeX, e não passa exatamente por um tablet. Você pode usar seu smartphone, é da Samsung, você usa o Galaxy, e você vai ter um computador. A solução do Google mais próxima seria o Chrome OS, mas a gente tem o Fuchsia. Muita gente olha para o Fuchsia como uma maneira do Android se livrar de algumas pendências que tem, a questão de Java, né, o Oracle, a Sun, né, aquelas briguinhas, uma série de pontinhos, e faz de novo, faz bacaninha, faz redondinho, mas pode ser uma maneira do Google fazer direito. Hoje o iOS, ele já nasceu velho, né? O iOS, ele é um sistema inspirado no macOS, então ele é um sistema velho. Você pega aquele Windows Mobile, como era legal, o foco não estava no aplicativo, o foco estava na comunicação com as pessoas, era uma repaginada, era um ar novo. Vamos ver o que o Fuchsia consegue fazer. De alguma maneira, o Android, né, tá ali junto do iOS, sim, é Linux e afins, mas é a mesma linhagem, tem o mesmo punch, a mesma pegada, cabe um redesenho. Eu vou deixar o link desse artigo do 9to5Mac falando dos usos de iPad aqui nas notas do episódio. E um desenvolvedor compartilhou as gambiarras, os golpes, os truques que são usados nos aplicativos para aumentar faturamento. Por exemplo, abre uma janelinha para você assinar e o botão de fechar aparece depois, demora para aparecer de tal maneira que você acha, não, para eu continuar aqui eu tenho que assinar. Do nada ali você está usando o aplicativo, aparece uma janela perdida de assinatura, ou então um banner, um pop-up para promover um aplicativo. Você é um usuário educado, está antenado no que está acontecendo. Peraí, não, peraí, isso aqui é uma assinatura, não vou assinar. Peraí, não vou colocar o polegar aqui no botão home, porque se eu tenho Touch ID, se eu colocar ele vai autorizar o pagamento. Mas, né, usuário leigo, você sabe muito bem como funciona. Coisa que a Apple teria que ficar um pouco mais de olho. Falando de Animoji, teve clipezinho, né, feito com Animoji. Tem uma patente da Apple associada com os Animojis, onde você faria uma determinada feição e, com isso, iniciaria um efeito de voz, um efeito sonoro, uma voz, um efeito baseado numa expressão facial. E falando de patente, tem uma da Samsung, onde ela mostra o suposto Galaxy F, o Foldable X, sei lá, que é o dobrável, só que seriam duas telas e não uma única tela dobrável e flexível. Patente, né, não dá pra saber muita coisa. Talvez seja uma outra opção. Talvez exista um modelo com duas telas, uma tela grandona dobrável ao meio pra ficar por dentro e uma outra tela que fica por fora. E uma versão mais acessível, mais barata desse modelo, que seria três telas. Sendo que as de dentro você poderia abrir, né, e montar um painelzão. Provavelmente no Android suportando essa função, tem essa opção, né, de ser telão, telinha, duas telas. telas, enfim, todo esse painel de combinação. De atualização, saiu o beta do macOS e também do tvOS. Não tem para watchOS nem para iOS. A Apple parou de assinar o iOS 12.0.1, ou seja, versão mínima de iOS hoje, iOS 12.1. iOS 12, que conta hoje com 75% da base instalada. A efeito de comparação, esse 75% no iOS 11 só foi atingido daqui duas semanas. Só foi atingido no dia 17 de dezembro de 2017. MacBook Air novo já foi homologado pela Anatel. A Apple também trouxe um novo comercialzinho falando do FaceTime em grupo. O uso que eu vejo é muito familiar do FaceTime, né? Tô pra falar com a avó, né? Vai fazer o juntar netalhada toda, né? Tem dois, três netos cada um com seu próprio iOS e vai fazer um FaceTime em grupo. Chegaram novas cores de pulseiras e cases. Você tem agora um vermelho desbotado, um amarelo desbotado, que é o melão amarelo, e o Pacific Green, que é uma espécie de azul petróleo desbotado. Na briga Qualcomm e Apple, segundo o CEO da Qualcomm, tá chegando ao fim, tá perto de acabar, que as empresas estão conversando, tem umas idas e vindas, mas é próprio do processo de negociação. A GPU externa, a GPU Blackmagic, fica pra dezembro. A Apple falou, não, finalzinho de novembro chega. não, dá, agora vai dezembro. Lá nos Estados Unidos tá rolando processinho por causa de poeira. A Apple tá acumulando poeira na tela dos iMacs, não é MacBook, onde a tela tá separada da placa lógica. Nos Macs tá tudo colado, você tem a refrigeração, né, o cooler, vai assoprando o ar, que tem poeira, que vai acumulando, não sai, acaba indo, atingindo a tela, dando um desconforto visual. Além disso, como vai acumulando poeira, não refrigera direito. Tinha que ter tipo ar-condicionado, não tem um filtro de ar-condicionado, você tira, né, e limpa. Teria que ter algo assim. Falando de tretas, a Polícia Rodoviária Federal foi invadida pela hackeragem, tiveram que tirar os sistemas do ar. Na verdade, aconteceu um acesso indiscriminado, muita gente com acesso sem controle e acabou caindo na mão da hackeragem. É com isso, né, coloca os sistemas offline, troca as senhas para os serviços específicos. Como fazer acesso via VPN? Aliás, estou pensando aqui em aproveitar essa toada de 1.1.1 e falar mais sobre VPN, mostrar como levanta um servidor próprio de VPN por um custo mais baixo do que as VPNs comerciais. Explicar direitinho VPN, quais são os riscos envolvidos, por que de uma VPN, privacidade versus anonimato, porque a gente acha que VPN nos protege de tudo e não é exatamente assim. Fora que, né, a gente sabe, tem muito servidor aí de VPN que não é lá muito confiável. Não só os servidores, aplicativos também. Fizeram um levantamento. Tudo bem que é China a gente tem que dar um desconto, porque a coisa, né, é meio assim. Mas boa parte dos aplicativos coletam dados demais, dados que não deveriam. E de novo, né, tem o controle social, é ok. Mas aqui a gente faz a mesma coisa. É que hoje a gente não tem um Snowden, um WikiLeaks, mas quando você vai atender um telefone, você olha, né, peraí, quem é que tá me ligando? O aparelho já tirou uma foto do seu rosto, guarda ali no cantinho e conectou no Wi-Fi, já manda. Isso é pelo que eu não sei. Daqui a 10, 15 anos a galera confirma, não, a gente tava tirando foto. Hoje, né, tá na moda você tapar a câmera. E eu entendo que a galera queira tapar a câmera por uma questão de privacidade, né, de repente ali, né, o computador no quarto, alguma coisa ali, né, que esteja fazendo. Mas por outro lado, do ponto de vista de segurança, levanta suspeitas, né. Eu, né, imagina que eu tenho esse recurso de uma ligação, tiro uma foto. Vamos supor que seja um smartphone. E aí você tampa. Peraí, aí eu faço um levantamento de todas as fotos, né, tampadas, todas as fotos com problemas. Peraí, por que que esse cara tá tampando a câmera, hein? Quem é ele? O que que ele tá escondendo? Isso levanta, né, suspeitas. Mas, né, as forças policiais, em tese, não estão contra a gente, né? Estão do nosso lado, fazem parte do Estado, não tem como a gente fugir, né? Não tem como enganar a polícia, né? O lado de lá faz, mas o lado de cá faz igual, a gente só, né, talvez não saiba. Agora, uma coisa que eu achei curiosa, né? Você tá precisando de dinheiro? Lá na China, você pode pegar dinheiro emprestado, sabe o que que você dá como garantia? Seus nudes. E a ameaça é mandar essas fotos pros amigos, pra família. Dependendo do montante, é quase como se fosse um ensaio fotográfico, né? De alguma maneira. Mas a grana envolvida ali é relativamente pouca, $1,000, $2,000. Você vai dar aí $5,000, $10,000, tal case, por um nude, né? E aí? Tá valendo ou não tá valendo? Ensaio fotográfico antigamente era coisa de uma casa, né? Uns 200, 300 mil. Não sei quanto tá hoje. Achei curioso a garantia. Outra coisa que eu achei triste demais, é uma pesquisa feita com as crianças, onde 10% das crianças escondiam os smartphones do pai ou da mãe pra de alguma maneira conseguir atenção dos dois. Aí teve um restaurante aproveitando essa pesquisa que falou, ó, se os pais entregarem os smartphones quando chegarem no restaurante, a comida da criança sai por conta, fica de graça. Eu tenho, por regra, isso já tem mais de 10 anos. Tem alguma pessoa na minha frente, eu não toco no smartphone. No máximo, aquela olhadinha rápida no relógio. O que mais que a gente pode falar? O presidente da GM, de carros, da General Motors, vai cuidar da divisão, a Cruise, divisão de direção autônoma. Vai ser CEO CEO da divisão de direção autônoma. Isso mostra o quanto que a GM está levando a sério esse papo de carro autônomo. De Amazon, ela abriu o marketplace para Docker, containers Docker. Você tem o SageMaker com um Boost, com IA. SageMaker para ajudar o desenvolvedor a fazer inteligência artificial. Concorre com o AutoML do Google, com o Machine Learning da Azure e Microsoft. Agora estão fazendo as anotações, o Data Labeling automatizado. Aí o Dacity parece que não está, né, muito bem assim das pernas. Tem coisas lá, Evernote, né? Você cresce. Chega uma hora que você tem que consolidar o seu crescimento. No caso da Udacity, não sei se é muito por aí, porque ela tá parando de operar fora dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, por exemplo, os cursos, ela vai esperar a galera terminar os cursos, mas ano que vem não vai ter mais cursos Udacity em português. Já tem coisa de 70 funcionários aqui no Brasil, no escritório de São Paulo. Metade, né, foram mandados embora. Aqueles Nano Degrees, é parceria com Google, Facebook, Amazon, IBM. A coisa, né, tá meio nebulosa. Nuvem também na Saraiva, Cultura. E aí a Amazon falou, pô, editora, está ruim de grana, né? Elas estão ali falindo. Vou fazer o seguinte, né? Vou antecipar o pagamento. Se você pegar Amazon, Cultura e Saraiva, isso é 50% das vendas de livros. Saraiva e Cultura representam 40%. Imaginando que elas fechem, né? A Amazon, né, tá de olho nesse mercado. Uns caem, outros crescem. Tem que se adaptar, tem que entender o momento atual que a gente tá vivendo. As empresas de ônibus, pô, esse Uber juntos aí, né? Esse novo Uber Pool, isso aí é desleal, é concorrência desleal. Talvez seja, talvez os impostos sejam diferentes, mas, né, são novos tempos. Hoje, por exemplo, teve uma TV que foi roubada. O que a polícia fez? Pelos acessos, Netflix conseguiu rastrear a TV, a Smart TV, e conseguiu, né, resgatar, conseguiu resolver o caso. E não foi nos Estados Unidos, isso foi no Brasil, na Paraíba, em Patos, né? Novos tempos. E o Facebook, hein? Ele teria pensado em cobrar pelo acesso aos dados dos usuários. A empresa, você quer, né, acessar aqui os dados do usuário? Eu te entrego os dados do usuário, eu pago uma graninha aqui. No final das contas, é meio isso que ele faz, só que, né, você não tem acesso a esses dados, o que ele faz é só entregar um anúncio. Se a empresa gastasse mais do que 250 mil trumps, ok, né, por ano, ok, você pode acessar os dados. Tá gastando menos, aí, né, vamos cobrar um pouquinho. Semana que vem a gente deve ter acesso a esse relatório completo. Também rolou um papinho de que a Sheryl Sandberg, número 2, chefona do Facebook, teria pedido informações a respeito do Jorge Soros. E aí, não necessariamente ver o que, que ele acessa. Não esse tipo de informação. Mas o Facebook não... Ó, Apple, você tá vacilando comigo? Deixa eu levantar aqui sua ficha. Vamos ver aqui os seus podres. Vou espalhar os seus podres. O Facebook teria feito a mesma coisa com o seu Jorge Soros, porque ele tava meio crítico ao Facebook no início do ano. Isso é uma outra coisa que VPN, a proteção, acaba te ajudando. Se você é uma figura pública ou tem possibilidade de algum dia se tornar uma figura pública, uma VPN, esse esquema de proteção, evita dores de cabeça no futuro. Não vai que, né, alguém descobre no histórico de internet alguma coisa socialmente questionável. A gente sabe muito bem como a internet é tóxica, como a galera pega pontos, retira de contexto e né, massacra, pisa em cima das pessoas, né, faz parte do jogo. Microsoft, HoloLens, conseguiu um contrato quase bilionário com o exército americano, 480 milhões de trumps para o exército americano usar o HoloLens. Na verdade, já usa o HoloLens em treinamento, mas agora é para combate, é para ir no combate dando informações, aumentando a capacidade de tomar decisões. O contrato prevê até 100 mil HoloLens. Microsoft vendeu metade disso, né? Triplicaria as vendas do HoloLens, mas tem que, né, seguir algumas coisinhas. Por exemplo, hoje o campo de visão é de 35 graus. Tem que ampliar pelo menos 55 graus. Tem exigência de peso, né, para ser compatível com hoje, né, os capacetes, tecnologia chegando ali na guerra. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. A Oppo também vai lançar o seu smartphone dobrável. Marcou a data para isso. Vai ser em fevereiro do ano que vem, na MWC, Mobile World Congress. E a galera que curte Star Wars e gostaria que a criançada também acompanhasse, fizesse parte da jornada, mas eles acabam achando um filme velho aí, um filme longo. Vai ter uma animação, versões mais curtinhas para resumir a história de Guerra nas Estrelas. E assim, prevendo um final de semana de testes de VPN, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, você sabe, segunda-feira. Excelente final de semana, até segunda. Tchau, tchau.
Cocatec está presente em todas as redes sociais. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.